Obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, de entrar no tema principal que venho debater aqui hoje, gostaria de reafirmar a minha solidariedade e os meus votos de breve recuperação ao nosso presidente Lula e à sua família. Tenho certeza que, nesse momento, em todo o Brasil, e principalmente nós do Nordeste brasileiro, todos os nossos corações generosos do povo se unem numa prece a Deus pelo restabelecimento da saúde desse guerreiro nordestino que tanto fez pelo Brasil, que tanto fez pelo Nordeste. E eu tive a honra de servir ao Brasil como seu ministro das Comunicações e tenho certeza que o presidente Lula ainda tem muito a fazer a favor das pessoas mais humildes e marginalizadas da nossa sociedade. E em prol também do crescimento econômico para todos e também do engrandecimento da nossa pátria no concerto das nações. Mas, senhor presidente, acaba de ser divulgada, né, a 15ª edição da pesquisa realizada anualmente pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, sobre a qualidade das rodovias em todo o país. De acordo com o estudo, 79% da malha rodoviária do meu estado, o estado do Ceará, com um total de 3.269 quilômetros, estão em condições más ou em condições péssimas, senhor presidente. São 2.584 quilômetros em estado precário, somente no meu estado, o estado do Ceará. Cabendo observar ainda que dos 2.243 quilômetros de competência da federal, 72,6% se encaixam em uma dessas três situações negativas. A pesquisa leva em conta três grandes dimensões, a saber: pavimentação, que analisa os itens como estado geral do pavimento, buracos e trechos, obrigando a redução da velocidade; sinalização, que inclui condições das faixas, visibilidade e legibilidade das placas; e também a geometria, que envolve variáveis como pista simples de mão dupla e de mão dupla, faixa adicional de subida, pontes e viadutos, entre outras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entre as rodovias federais que cortam o Ceará, a BR-403, na região dos Inhamuns, onde estive esse final de semana fazendo a convenção do meu partido lá no município de Itauá, encontram-se em péssimas condições. Outros trechos dessa mesma estrada, na Zona Norte e nos Inhamuns, foram classificados como péssimos e enquadrando-se ainda nesta categoria os trechos da BR-404, também lá nos Inhamuns, da BR-122 e da BR-230, que corta a minha Lavra da Mangabeira, no sul do estado, estão todos em condições ruins ou péssimas. Ora, senhor presidente, o que o estudo da CNT faz é evidenciar para todo o país um tormento que dioturnamente vem sendo enfrentado pelos inúmeros cidadãos cearenses, obrigados a transitar por essas precárias e perigosas vias federais. Aproveito para lembrar que ainda no primeiro semestre desse ano, antes das mudanças da cúpula do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, eu estive, juntamente com toda a bancada do estado do Ceará, com o então ministro na época, reivindicando uma solução, e obtivemos o compromisso e a promessa de que as obras incluídas no PAC começariam ainda no mês de julho. Estamos em novembro, senhor presidente, com o novo ministro e os novos diretores do DENIT. E absolutamente nada aconteceu para atenuar essa insuportável situação que vivem as estradas federais no meu estado do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumpre ainda esclarecer que o nosso governo, o governo do estado, o governador Cid Gomes, vem fazendo a sua parte, levando adiante um programa de recuperação das rodovias, o Proestradas. Para ter uma ideia, de maio a agosto desse ano, foram recuperadas ou restauradas 784 quilômetros, com investimento de 84 milhões de reais. O Departamento Estadual de Rodovias, o DER, anuncia para agora, no início de 2002, a aplicação de mais 49 milhões apenas na manutenção das chamadas CEs, as estradas estaduais, com recursos ainda adicionais em fase de captação no Banco Interamericano, o BID, para abertura, inclusive, de novos trechos no estado do Ceará. É uma lástima, senhor presidente, que como se nada bastasse, como se as chuvas até, graças a Deus, bem-vindas ao estado do Ceará, e caídas em toda parte, as rodovias estaduais, além disso, são ainda sobrecarregadas, pois servem de rota alternativa para os motoristas que buscam escapar de estradas esburacadas, as chamadas estradas federais, como a BR-222, que é o caso da BR-257, ligando Santa Quitéria até Canindé, e da CE-085, conhecida como Sol Poente, ligando Itapipoca a Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Essas estradas estão todas sobrecarregadas, são estradas estaduais, refeitas, recuperadas, prontas e entregues à sociedade, mas estão sendo sobrecarregadas porque os motoristas não estão mais querendo transitar nas estradas federais que cortam o estado do Ceará. Recordo ainda, senhor presidente, que há poucos dias acompanhei o governador do estado na inauguração de mais um trecho da CE-385, a chamada Rodovia Padre Cícero, entre Caririaçu e o distrito de Quitaúz, na minha Lavra da Mangabeira, minha terra natal. Entroncamento com a BR-230, uma obra que resultou de um investimento de 38 milhões de reais e inclui todos os serviços de drenagem, bueiros, pontes, sinalização horizontal, sinalização vertical e proteção ambiental, encurtando em 70 quilômetros o trajeto entre Fortaleza e a região do meu Cariri, o que é uma ótima notícia, não apenas do ponto de vista do escoamento da produção que toda aquela região faz, mas também do turismo religioso, representado pelo fluxo de romeiros que se dirigem a Juazeiro do Norte para pedir e agradecer graças ao Padim Padincesso. Repito, senhor presidente, já passou da hora de o Ministério dos Transportes e o DENIT cumprirem com a sua parcela de responsabilidade junto ao povo cearense. E espero que a presença do diretor-geral do DENIT, naquele departamento que esteve essa semana, o general Jorge Pinto Frache, o Frax, esteve em Fortaleza ontem, que tenha sido para anunciar aos cearenses e ao governador, é o que nós esperamos, e à Secretaria de Infraestrutura do Estado, o fim da longa espera pelas rodovias federais nessa área prioritária para a economia do meu estado e para o benefício do povo que ali transita. Senhor presidente, muito obrigado. Era o que eu tinha a comunicar ao Brasil e a essa casa. Muito obrigado.